It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
No ar, mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do Brasil, a rádio Jovem Pan e suas afiliadas Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você manda para cá sua mensagem usando as nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode, sabe, continuar ligando para cá. 2870-9707, 2870-9707 é o nosso telefone para sua participação. 11 é o prefixo aqui de São Paulo, 2870-9707. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Olha, por enquanto, ainda não foi fechada para valer esse canal WhatsApp que o Carlos Aro já disse aqui, a justiça pode bloqueá-lo mais uma vez. Mas enquanto está funcionando, nós estamos aqui com o nosso WhatsApp também conectado para você. 931-17-0620, para você mandar a sua gravação. O seu vídeo, curtinho, e não esqueça, não faça como o Flávio Prado, grave no horizontal, para você encher a nossa tela. 931-17-0620 é o nosso WhatsApp para sua participação. É bom ter você, você nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp, para você participar. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Áudio e imagem, você manda mensagem, você pode escrever tudo o que você acha sobre o esporte, sobre todos nós. É muito legal ter você ao nosso lado. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. E você tem também o nosso Facebook, já falei aqui, né? Facebook, já falei aqui, para você participar. É bom ter você. Jovem Pan Online. Nós vamos transmitir até a primeira parte, 30 minutos, 30 e pouquinho minutos, ao vivo com imagem pelo nosso Facebook. E depois nós vamos continuar, como sempre, no nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. Estão todos aqui com o nosso Nilson César, com José Manuel de Barros, com o Beto Saad, com o nosso Fausto Favara, Fred Júnior e Márcio Espímpolo. Mauro Betti está chegando, viu? Mauro Betti veio, hoje ele veio trotando. Ele veio trotando, e daqui a pouquinho ele estará aqui para participar do nosso programa. Estão todos aqui. Olha, tem uns números aqui bacanas que eu queria até passar para vocês, porque alguns ouvintes mandaram mensagens para nós. E eu falei, olha, vamos até colocar para ver a opinião de cada um sobre esses números. É bacana. Por enquanto, nos últimos...
funcionando, viu, Vanderlei?
É, por enquanto está o WhatsApp, é verdade. Olha, números dos últimos 5 jogos como mandantes dos grandes de São Paulo. Sim. No Campeonato Brasileiro. Como mandante, os 5 grandes de São Paulo. É uma análise que merece uma observação. Média de público nos últimos 5 jogos como mandante. O Palmeiras, 34.879 é a média de público nos últimos 5 jogos. Lembrando, tem detalhes que a gente não pode esquecer. Lembrando que o Palmeiras, nesses 5 jogos, teve 2 clássicos. Isso é importante como observação, como dado, né? Em segundo lugar, o Corinthians, com 32.453 torcedores. Lembrando que o Corinthians, nestes 5 jogos como mandante, nos últimos 5 jogos, teve 1 clássico. O Santos, 13.725 torcedores. O Santos também cabe uma observação. Teve 1 clássico e 2 jogos no estádio Paulo Machado de Carvalho, 2 jogos no Pacaembu. O São Paulo, 10.253 torcedores com nenhum clássico. Rendas. Dos últimos 5 jogos como mandantes, eis as rendas dos 4 grandes de São Paulo. Palmeiras, R$ 11.257.000. Corinthians, R$ 8.119.000. Santos, R$ 2.067.000. São Paulo, R$ 1.407.000. 5 últimos jogos como mandante. E vale a observação, Libertadores da América. O São Paulo, o clube paulista que chegou mais longe na Libertadores, 7 jogos ele fez pela Libertadores, com um público médio de 43.285 torcedores. Renda total do São Paulo como mandante nestes 7 jogos que fez pela Libertadores. 20.950.000 reais. O Corinthians na Libertadores, 4 jogos, público médio, 41.000 torcedores. Renda total do Corinthians nestes 4 jogos, R$ 10.500.000. O Palmeiras, outro time paulista que participou da Libertadores, 3 jogos na Libertadores, público médio, 34.000 torcedores. Renda total do Palmeiras, R$ 6.600.000. São números que vale dizer, e nós São temos Paulo também...
Libertadores,
claro,
né?
Sem dúvida. Pouco não, bastante.
Bastante, né? Para 1 milhão no Brasil.
Importante, público médio dos ingressos do Palmeiras. Perdão, preço médio dos ingressos do Palmeiras, R$ 55. Preço médio dos ingressos do Corinthians, R$ 56. E preço médio dos ingressos do São Paulo, estou falando do Campeonato Brasileiro, R$ 57. Mais ou menos, todos... cabecinha, todo mundo encostando. Então, são esses números. Chamou a atenção de vocês? Nilson, chamou a sua atenção? Começa com você.
Claro, chamou a atenção. Boa tarde, Wanderlei, amigos da PAN. Chamou a atenção porque existem dois clubes que sabem vender, tem um know-how de venda de ingressos. E esses dois clubes são Sport Clube Corinthians Paulista e Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, o São Paulo, eu sempre brinco com isso, ó, dá uma ligada para os caras e pergunta como é que se vende ingresso. Porque eles sabem vender ingresso, não tem bilheteria. Domingo, eu não sei, acho que o Flávio falou para você, brincando, olha, não teve nem bilheteria. É tudo internet, tudo perfeito, tudo funciona, e no Morumbi não funciona. Eu acho que se você fizesse uma venda bem feita no Morumbi de 30 mil ingressos, igual se faz nas arenas, nós teríamos 30 mil torcedores de São Paulo, porque a torcida de São Paulo é gigantesca. A torcida de São Paulo é gigante. O que falta é a venda operacionalmente funcionar. Então, o Corinthians e o Palmeiras, que tem grandes torcidas também, é exemplo do São Paulo, o Corinthians é a maior de todas, mas Palmeiras e São Paulo é ali, cabeça a cabeça, entre torcedores. E é um absurdo que não funcione o do São Paulo. O Santos é um caso à parte, né? Porque o Santos é um estádio com dimensões menores, joga a maioria dos seus jogos lá na Vila Belmiro. Mas também, se tivesse uma boa vendagem de ingressos, poderia lotar a Vila sempre. Se tivesse um sistema operacional de vendagem de ingressos, como tem o Corinthians e o Palmeiras, todo jogo teria 12, 13 mil pessoas na Vila Belmiro. Então, eu acho que eles estão muito atrás, São Paulo e Santos, em relação ao Corinthians e Palmeiras, no aspecto operacional da venda.
Nos jogos do Santos, acho que teve aí 12 mil pessoas.
É isso aí.
12 mil nos dois últimos jogos.
Na venda de ingressos, o São Paulo e o Santos estão atrás de Corinthians e Palmeiras no aspecto operacional, e isso para mim é claro.
O que eu acho é o seguinte: quando você não tem consumidor, é difícil você ter... como encher a sua casa.
Mas não é o caso de São Paulo.
No caso do São Paulo, não. São Paulo tem consumidor.
Claro,
São Paulo tem como sócio torcedor, por exemplo. São Paulo é o quarto.
Eu acho que a São Paulo é a segunda maior torcida do Brasil.
São Paulo é o quarto.
Aliás, de São Paulo.
O São Paulo, por exemplo, é o quarto colocado em sócios torcedores nesse último levantamento que foi feito. O Corinthians em primeiro com 128.080 sócios torcedores. O Palmeiras em segundo lugar com 126.607 sócios torcedores. O Internacional, 112.756. E o São Paulo aparece em quarto lugar com 109.118 sócios torcedores. E o Santos, que é o grande de São Paulo, está em sétimo lugar com 63.983 sócios torcedores. Lembrando que então há potencial para o São Paulo.
Ele precisa levar
lotar, vender a sua carga
também no brasileiro.
É uma questão operacional.
Não será mais aquela carga de 120 mil ingressos que já se vendeu para o Morumbi, mas a lotação
hoje no Morumbi
é de 65 mil por aí. Então o São Paulo tem potencial.
Se fizer a média
operacional, mas também tem a questão das arenas, né? O Beira-Rio do Internacional, a Arena do Palmeiras, a Arena do Corinthians. Acho que isso pesa ainda também no caso do São Paulo Futebol Clube.
Eu acho que isso ainda pesa. Mas, na minha opinião.
Faltações.
Na minha opinião, o Morumbi não é um efeito complicador.
Claro que não é. Claro que não é.
Eu já ouvi isso várias vezes. É por causa da arena do Corinthians, por causa da arena do Palmeiras. Claro. As arenas são mais modernas, evidente, mas não é o estádio do Morumbi.
A arena não tem nada a ver com a verdade.
Não, exato, mas...
Diga, Beto.
De que adianta você ter a modernidade das arenas se você não tem a facilidade do acesso? Então, Vanderlei, só para que você tenha uma ideia, esses números que você citou do São Paulo como quarto colocado como sócio-torcedor, o São Paulo foi o time que mais cresceu no ano em relação às outras equipes na conquista de novos sócios torcedores. Sócio torcedor de São Paulo se interessou, sim, a partir do momento que o time dentro de campo começou a render. Só que o Nilson foi muito bem na sua avaliação quando ele disse que a tecnologia ela tem que caminhar diretamente ligada com o anseio do torcedor de ir ao estádio. Ele precisa facilitar a vida. O futebol não facilita. E um detalhe interessante. A Federação Paulista de Futebol está aplicando, através do Lúcio Blanco, que foi contratado do Corinthians para a Federação, para implantar um sistema de acesso junto aos clubes menores e os campeonatos menores, Vanderlei. Foi agora, na Copa Paulista, implantado o sistema online de venda de ingresso. O Juventus, eu não me recordo com quem jogou na Rua Javari, houve 3.800 ingressos vendidos online. Ou seja, o Juventus, na Copa Paulista, levou mais público que alguns jogos do próprio São Paulo.
É o que eu estou falando.
Então, é muito importante, sim, que os clubes se alinhem com a tecnologia para facilitar esse acesso.
Perfeito.
É o que fez Corinthians Palmeiras.
É isso. Olha, 28709707, 28709707, atendendo aos ouvintes que mandaram essas sugestões e fizeram muitos comentários sobre isso. O nosso Márcio Espímpolo também vai colher algumas mensagens que chegam pelo nosso canal no YouTube. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Paulo aqui de Santos.
Paulo de Santos. Legal, Paulo. E você está nos acompanhando em Santos como?
Eu estou pela internet aqui, com uma imagem.
E torce para quem, Paulo?
Torce para o Palmeiras, Vanderlei.
Palmeiras, líder do campeonato. Queremos ouvir.
Um time bem montado pelo Fico. Mas eu queria acrescentar uma informação sobre essa questão dos valores. E você, semana retrasada, falou do jogo América e Corinthians. E aí você estranhou 1.800 no estádio. Eu pude ver aquele boletim financeiro da CBF, o público presente não foi muito maior, mas tem 3.300 pessoas e rendeu 87.120 de renda, ínfima. Mas olha só que interessante, o visitante, torcida do Corinthians, contribuiu com 62 mil desses 87 mil que foi arrecadado. E se você pegar os 8 primeiros jogos, a renda líquida que o Palmeiras conseguiu foi de 11 milhões e 100. O Corinthians, 8.700. O Santos, você veja a disparidade, ele cai para apenas 800 mil em 7 jogos, que eles fizeram só 7 em casa. De 11 milhões para 800 mil. E para encerrar, o América Mineiro tem 56 mil negativos em 8 jogos. Ou seja, perdeu, pagou para o time jogar. E pior ainda, o Botafogo, 111 mil negativos para jogar na Série A. 8 jogos em casa, e você tem 100 mil negativos, de vez de arrecadar, você está perdendo dinheiro. Eu acho que tudo isso dá a dimensão e mostra um pouco o que é, vamos dizer, o futebol profissional e por que os times conseguem deslanchar e fazerem boa campanha. É lógico que uma boa campanha atrai público, mas existe também uma série de outros fatores que justificam e esclarecem esse assunto.
Um abração, viu? Obrigado pela gentileza e pela participação. Diga, José Manuel.
São números interessantes divulgados por você.
Alinhado, craque.
Pelo ouvinte também. Há uma somatória de fatores. O Corinthians não começou com a Arena a ter sucesso de público. Já no Pacaembu, quando o time começou a entrar para valer, para ganhar a Copa Libertadores da América, desde lá atrás já houve uma organização para venda de ingressos. Eu me lembro que na Libertadores os ingressos custavam R$500, R$350, e o Corinthians conseguia vender. Ou seja, é uma somatória de tudo. Você tem quem quer ir no estádio, ele quer facilidade para comprar o ingresso. Ele quer conforto no estádio, a gente bateu nessa tecla durante anos. Ele quer também forma como ir pro jogo, né? Facilidades para chegar no estádio, ou com estacionamento, ou então com transporte público. E depois precisa juntar também que o time seja um time que venda para o torcedor a possibilidade de ganhar títulos, em última instância. Eu acho que o Palmeiras, primeiro o Corinthians, fez isso e manteve com a Arena e manteve também com o time competitivo. Se não dá na Libertadores, ele sempre briga por um título, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo. E o Palmeiras também, a Arena e junto com a Arena, ele montou um time competitivo também. O São Paulo, ele foi o quarto colocado no Brasileiro do ano passado. Talvez não seja a campanha dos sonhos do seu torcedor. Está faltando, me parece que, ao São Paulo, essa questão do estádio, da facilidade para venda de ingressos, principalmente. Tratar o torcedor como um verdadeiro consumidor e facilitar ao máximo a ida desse torcedor para o estádio. Mas, de qualquer forma, se a gente olhar para o futebol brasileiro hoje, e com exemplos do Inter, do Grêmio, e do Palmeiras, do Corinthians, o Cruzeiro, nessa draga danada, levou segunda-feira passada 32 mil torcedores ao estádio do Mineirão, o Atlético Mineiro tem lotado a Arena Independência, quando vai jogar no Mineirão a mesma coisa, ou seja, pelo menos os dirigentes estão valorizando o torcedor no estádio. Passou aquela fase de que eles querem o patrocinador na camisa, a televisão e mais nada. Então, pelo menos isso, mas há muito que se trabalhar em cima disso também, os exemplos bons estão aí para serem seguidos.
Márcio Espímpolo, quero ouvir o Márcio.
Vanderlei, o São Paulo admite que tem erros nesse sistema de vendagem, principalmente quando o público é muito grande, catraca, venda online que às vezes cai, enfim, quando jogou no Pacaembu, quando o Morumbi estava com a reforma no gramado, teve que, em algumas oportunidades, abrir o portão para evitar tumulto, filas, até pedido da Polícia Militar, então ele precisa corrigir realmente algumas coisas, né? O Corinthians é um exemplo disso. Você raramente vê os corintianos reclamando de algum tipo de problema que acontece, e o Palmeiras também. Então você pode atualizar as firmas, as empresas que apresentam problemas, você tem que mudar, às vezes um interesse ou outro, você tem que abortar algumas situações que não vêm dando certo para você evitar que o torcedor passe aperto e que o torcedor, em intervalo de jogo, 10 minutos do segundo tempo, entre para ver o jogo. O cara paga uma nota no ingresso, perde um tempo inteiro do jogo. Não dá, né, Vanderlei? É um sofrimento muito grande pro torcedor que já faz uma economia desgraçada para acompanhar um jogo de futebol.
Mas isso também na Arena do Corinthians aconteceu domingo. Durante o jogo, eu fico lá no céu, no décimo andar, então eu vejo lá de fora.
Acontece muito mesmo.
Eu vejo lá de fora.
Então, chegada no metrô.
É bem razão da chegada do metrô, isso mesmo. Você tem um mar de pessoas...
mas aí tem que sair antes, né, Nilson, de casa?
Calma,
aí não é problema do Corinthians.
Você tem um mar de pessoas com dificuldade para entrar. Então, às vezes, o jogo está com 10, 15 minutos.
Tem muita gente lá fora.
Eu tô olhando lá do céu.
Tem um outro detalhe, Nilson.
Muita gente ainda.
A uniformizada deixa para o final para entrar também.
São Paulo é
demora.
Questão operacional da venda. Aí é o grande defeito do São Paulo.
Então, é diferente o problema.
É a questão operacional da venda de ingresso do São Paulo que não funciona.
Não adianta...
Agora, esse negócio de torcedor entrar acontece no Palmeiras, Fred, que faz.
Mas aí tem que chegar antes, né? Não adianta 40 mil querer entrar ao mesmo tempo, que não dá.
O Corinthians tem o componente organizado. Uniformizada demora, chega... Pra entrar no final.
Isso.
Aí até fazer revista.
E ficar lá tomando negócio nas mediações.
Não atrapalhar também a entrada do torcedor.
Então. Aí não adianta.
E não flui do jeito que é a saída. Porque a saída é fácil das arenas.
Sim.
Mas a entrada, exatamente por revista, por uma série de outros fatores, não flui da mesma maneira, não.
Mas qualquer evento com um público desse tamanho, a pessoa tem que ir um pouco mais cedo, claro, porque...
Por isso tem que chegar antes.
Num show, em qualquer coisa, há uma dificuldade, tem que chegar antes mesmo. É por uma questão de segurança. Agora, o São Paulo precisa trabalhar para levar o público, né, no brasileiro, que ele leva na Libertadores. Ele teve jogos pela Libertadores no Morumbi com casa cheia.
Mas é uma questão operacional, não funciona do São Paulo.
Mas vale a gente dizer que as reclamações são menores no Corinthians... As reclamações
bem menores
do Palmeiras, entendeu?
Mas existem.
São menores. Então, existem porque quando o volume é muito grande.
Claro. E são menores também no Santos quando joga no Pacaembu, hein? Quase não dá problema com o Santos no estádio do Pacaembu.
Se não bastassem os tantos problemas do São Paulo, o Ítalo vai ter que corrigir um problema no joelho direito. Vai ter que passar por uma cirurgia. Kardec foi embora, Calleri foi embora, ele tem um contrato até o final do ano só, Vanderlei. 40 dias de recuperação. E dependendo do que acharem lá quando abrir, se for um problema realmente de menisco, esse prazo pode se estender ainda mais e ele não jogar mais na temporada. O Vampeta até falou quando o médico faz esse movimento, né? Fazia um movimento pra trás, pra frente, com o joelho ali, pra ver se há alguma coisa solta ali, entendeu? Então, mais uma baixa pro Balsa. Ítalo, Calleri, Kardec, o Kelvin machucado... E agora o Ítalo.
O professor Bossa tem que equilibrar pratos.
É, mas segundo você tem o Centurion.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, como vai?
Bem, quem fala?
Marcelo da Lapa.
Fala, Marcelo. Torce para quem, Marcelo?
Tricolor, Vanderlei.
Para o São Paulo, queremos ouvi-lo.
É o seguinte, voltando a esse assunto do estádio aí, Vanderlei, eu queria a opinião de vocês, porque e se vendesse cerveja no estádio, tá? Só um raciocínio. A pessoa que fica lá parada, tomando uma barraquinha, ela não iria chegar no estádio 2 horas antes para poder curtir, sentar com a família, tomar sua cervejinha e evitar tumulto? Vocês não acham que isso ajudaria a evitar o tumulto, Vanderlei? Essa é a minha pergunta.
Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Todo mundo vai dizer. Eu vou só para um intervalo comercial e a gente volta respondendo rapidamente o que vocês pensam sobre a vendagem de cervejas no estádio, que é um assunto que ainda está sobre a mesa, está em discussão, pode ser liberado, não pode ser liberado. A coisa pode ter uma definição muito brevemente. A favor ou contra? Este é o nosso Esporte em Discussão. Para fecharmos esse assunto, já que foi abordado o São Paulo, nós vamos só perguntar para o Márcio qual é o assunto de hoje no São Paulo, Márcio. É esse da contusão do Ítalo, o que é que temos mais? E ainda contratações, a janela está fechando, né?
É, de fora sim, né? Para você até 11h59 da noite você pode pegar e nego de fora, né? Jogador de fora, né?
É bom destacar, né, Márcio, que é o jogador que esteja contratado. No caso, por exemplo, do Diego, rescisão...
O Tardelli não se
enquadra, né? O Alex Zagueiro, por exemplo.
Quem está sem vínculo, você pode negociar com tranquilidade. O Tardelli, tem muita gente falando, tem que contratar o Tardelli, corre. Ele não se enquadra nessa regra, porque ele já rescindiu o contrato com o futebol chinês. Ele já está sem vínculo. Mas esses que estão contratados, sim.
Uma bela contratação.
E o Balsa, nessa rádio Cadena Uno aí da Argentina, ele deixou entender nas entrelinhas, diferentemente do que ele disse na sexta-feira, quando ele concedeu a última entrevista aqui para a imprensa brasileira, que... condicionando até uma possível permanência à contratação de reforços. Ele está meio insatisfeito aí, está devagar, tal, mas também não sobram opções aí no mercado, né, Vanderlei? Quem é que tem a disposição para contratar?
Tem duas coisas nesse negócio de contratação. Todo técnico quer um bom reforço.
Claro.
Pronto, parece que
vários.
Desde o América, vários, que é o lanterna do campeonato, ao Palmeiras. Se perguntar, Cuca, você quer um grande reforço?
Opa,
claro que eu quero. Dois. Então, todos os técnicos. E do outro lado, dirigente responsável não pode fazer loucura. Então, os dois lados estão certos.
Tá certo.
Eu não acho. Que colocado a faca no pescoço da diretoria?
Não.
Porque na sexta-feira ele não respondeu assim.
Então, também não.
Eu acho que veio meio distorcida essa entrevista aí.
Como Balsa. Você quer um reforço? Claro que eu quero. Óbvio. Agora, você gostaria do Messi? Claro que eu gostaria do Messi. Gostaria. Agora, e o dirigente? Não vou fazer loucura. Tenho que dar o Morumbi. trazer o Messi? Não dá. Então, os dois lados
já trouxe o Michael, né, Vanderlei? A peso difícil. De ouro. Né? Já
esse
trouxe
o Michael difícil. A peso vai, de ouro. Vai ser difícil sem reforço? Claro, vai ficar complicado. Vai ser difícil o ano chegar a alguma coisa, ficar, brigar pelas primeiras colocações. Não que ele vai jogar a toalha se não chegar reforços. É não aí. Acredito que ele tenha falado nesse contexto, não. Apesar que é difícil de entender o Balsa, às vezes, porque ele. Não, pelo que sim, pelo...
ele fala, né? Acho que ele tem que falar.
Você acha que ele tem que enrolar mesmo? É meu João Canabrava.
A próxima vez você aperta a tecla SAP.
João Canabrava. Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Roberto Borges, santista da cidade de Poá.
Opa, diga, Roberto. Quero ouvi-lo.
Na quinta-feira à noite, eu assisti uma entrevista do Paulo Nobre.
Sim.
Dizendo que nas últimas. De 5 rodadas para cá, ele não reclama mais de arbitragem. Ele leva a reclamação pessoalmente lá na CBR.
Certo.
Então acredito que ele vai, essa semana, levar a reclamação daquela voadora que o Zé Roberto deu no cara do Inter, né, Vanderlei?
Obrigado pela mensagem. Olha, sobre o Palmeiras, você pode falar um pouquinho sobre isso, Fred? E a gente quer saber também sobre essas informações que chegam da Espanha, pra gente começar a falar do Palmeiras.
Posso falar das arenas, Vanderlei, que eu não falei ainda?
Pode, então você já estica todo o assunto, você fala sobre isso. Por favor, fale quando chegar nesse assunto também. E o jornal espanhol Marca está dizendo que Palmeiras e Real, como você disse no Jornal de Esportes, estão se reunindo pelo Gabriel Jesus. Aí dizem que tem outros times.
Sim.
Então pode falar sobre tudo.
Sobre as arenas, Vanderlei, o fator novidade já não é o que atrai mais o torcedor que vai nas novas arenas. Isso já é a gente conversando com pessoas do Corinthians, as pessoas ligadas ao Palmeiras. O fator novidade não é o que atrai mais o torcedor. Não é aquele que vai conhecer o estádio. É aquele que já conheceu o estádio. O fator novidade é só para aqueles que não moram em São Paulo. É um público muito menor se comparando com a média e com o público que vem lotando os estádios.
Eu concordo com esse negócio que não é mais novidade.
Claro que não.
Não é mais novidade. São pessoas ligadas aos estádios estão dizendo não é. A novidade não é mais isso que atrai o torcedor para os novos estádios. Mas o conforto, a forma como é recebido, o jeito como se compra o ingresso, isso atrai aquele antigo novo torcedor se tornar um cliente fiel, um cliente que frequenta mais os estádios. É isso que vem fazendo palmeirenses, corintianos comparecer aos estádios em São Paulo.
Várias vezes no Palmeiras e no Corinthians, o público anunciado não bate com aquilo que você olha visualmente no bate. Vai. Tipo assim, 40 mil pessoas se olhando.
Porque tem o programa de
pontuação. Por quê? Porque tem um sistema de
pontuação.
O cara paga, que é o que interessa pro clube, não vai, porque esse jogo não interessou,
tem que passear. Garante a Libertadores.
E garante jogos, outros jogos, não sei nem Libertadores, mas outros jogos, tem aquela pontuação na hora da vendagem do jogo que ele quer ir, ele tem pontos para poder ter prioridade.
Milhagem.
Então, eu acho legal isso é ótimo.
E tá tudo vinculado, o sócio-torcedor com a presença nos estádios, tanto de Palmeiras como de Corinthians. O São Paulo precisa melhorar esse projeto do sócio-torcedor e vem melhorando, tentando reformular. E o Santos da mesma forma, porque só assim vai conseguir trazer mais gente nos seus estádios. Claro, combina muito com a campanha, né, Vanderlei? Porque quando o Palmeiras começou a tropeçar ano passado, diminuiu um pouco. Não tanto, mas diminuiu um pouco o público presente. O do Corinthians já aconteceu em alguns momentos, em alguns jogos, que já não valia alguma coisa. Mas no restante, no geral, a boa campanha ajuda, sim, claro, ao torcedor frequentar os estádios. Em relação à bebida alcoólica que foi falada, eu sou contra a liberação nos estádios. Acho que isso não vai resolver nenhum problema, nem de lado de fora, nem lado de dentro. O torcedor gosta, às vezes, de fazer aquele esquenta lá de fora mesmo, não importando se tem bebida ou não dentro do estádio.
E até se não tem jogo mesmo.
Ele gosta de falar. Fora mesmo. É um histórico já do torcedor, uma tradição do torcedor ficar lá de fora e entrar momentos antes da partida. Sobre o Gabriel Jesus, o Alexandre Matos esteve na Espanha, muita gente dizendo que ele foi para conversar com o Barcelona, e a gente trazia a informação aqui que ele não foi para conversar com o Barcelona, ele foi para conversar com o Real Madrid, e parece que o Real Madrid vai montar uma proposta mais próxima do que o Palmeiras desejava, que era ter o Gabriel Jesus até o ano que vem. Ou até o final da Libertadores do ano que vem, porque a meta do Palmeiras é chegar à Libertadores do ano que vem, ou até o final da temporada do ano que vem, e que era o desejo do Palmeiras ter o jogador até o final de 2017. O Barcelona não quer o jogador para agora, mas já quer para o início da temporada 2017. O Barcelona tem dificuldades em ter um bom atacante como reserva do tridente, do Neymar, do Suárez e do Messi em algumas oportunidades se não jogar. Então o Gabriel Jesus seguiria essa opção para esse momento do Barcelona. O Barça não deve chegar ao valor da multa, que seria de 25 milhões de euros, porém o comentário é que pessoas próximas do jogador, que o desejo dele seria entre Real e Barça, peça, dependendo, claro, da proposta, se for uma proposta muito diferente, não, mas se forem parecidas, ele optaria para jogar no Barcelona e não no Real Madrid. Porém, esse fato do Real colocar que poderia reemprestar o jogador ao Palmeiras, emprestá-lo ao Palmeiras, pode fazer com que ele escolha o Real Madrid pelo fato de continuar aqui no Brasil, jogando no time onde ele se sente bem.
Ok.
Vanderlei, só falar das arenas para não ter problema, eu acho o seguinte, a questão de São Paulo eu concordo, a questão operacional, mas das arenas, já que o público não está se renovando, e eu concordo mesmo que agora caiu, né, não é mais novidade, acho que deveria existir o que acontece muito nos Estados Unidos, e muito bem, as atrações antes da partida, né, assim como é feito em camarotes, a liberação de bebida, ok, não tem problema nenhum, mas ter algumas atrações antes da partida, restaurantes nas arenas abertas ao meio-dia. Enfim, as arenas são tão preparadas, mas eu acho que falta isso no futebol brasileiro.
E o Mauro? Mauro, queremos ouvi-lo, Mauro, mas antes, vou atender claro. Só o ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Fábio, de São Paulo.
E torce para quem?
Pro Palmeiras.
Pro Palmeiras. Qual é a sua mensagem?
Não, só corrija uma coisa que vocês falaram, Vanderlei. Que o sistema sócio-torcedor do Palmeiras, ele não tem esse negócio de comprar ingresso e não ir pro jogo.
Certo.
Para pontuar, o Palmeiras você precisa passar pela catraca, só a partir da hora que você passa pela catraca, você pontua.
Ah, é, porque registra.
Mas aí de repente ele não pode ir dar para alguém, primo, amigo.
Se você comprar o ingresso e não for no jogo,
não registra.
Você perde ponto.
Você perde ponto.
Isso.
E mesmo comprando ingresso?
Mesmo comprando ingresso.
E você está contente com o sistema de vendagem? Você tem alguma restrição? Você está feliz da vida?
Agora tô, mas o Avante dá muito problema na compra. Problema do sistema deles, né? Nos últimos 3-4 jogos tá funcionando bem.
Tá funcionando bem. O que você considera funcionando bem?
Ah, eu levo... Quando abre a venda pra comprar ingresso, eu levo uns 10 minutos para reservar meu ingresso.
Teve
jogos que a gente
razoável,
levou
né?
8, 9 horas para na fila.
Entendi. É muito razoável, né? 10 minutos tá certo, né?
Ah, não, é porque assim, tem jogo que você fica 8, 9 horas, mas de relógio.
Entendi,
esperando numa fila virtual para poder comprar ingresso.
Mas nestes últimos jogos, a coisa está funcionando?
Nos últimos 3, 4 jogos foi bem.
Entendi. Legal, um abração, viu? Obrigado,
Vanderlei. Só um detalhe de uma reclamação que acontece nos jogos do Palmeiras, e o Palmeiras já pediu uma ajuda do sócio-torcedor, é a meia entrada. Quando o torcedor vai na internet, na internet comprar um ingresso, ele diz, ele quer a meia entrada, ele tem que comprovar depois na bilheteria que ele é realmente beneficiário da meia entrada, ou estudante, ou aposentado, ou algo que a lei permita. O que acontece? O torcedor chega em cima da hora para ir na bilheteria para comprovar. E como o Palmeiras só libera mesmo, se for comprovado, o Palmeiras não deixa dar golpe para conseguir a meia entrada, então há uma demora na liberação para a meia entrada, por isso às vezes tem fila para se trocar o ingresso, porque exatamente é uma forma rigorosa para checar essa meia entrada, então o Palmeiras pede pro torcedor e antes, até em dias anteriores ao jogo, para conseguir entrar.
E no Palmeiras também, o Fred já falou, todo mundo paga, né?
Todo mundo.
Criança, todo mundo paga.
Nenê,
tem que pagar maior, ingresso. E a outra divisão também. E no São Paulo, naquele jogo da quarta-feira, que deu toda aquela confusão, algumas reclamações, mas o São Paulo, corretamente, tinha colocado no seu site.
É isso aí.
A informação, olha, a partir de tantos anos, paga.
7 anos,
todo.
Né?
Só isso. Pacaembu,
a partir de feto já tá pagando.
Feto,
No feto já tá pagando.
O feto
paga.
Como se o feto não vai,
eu
não vai.
Barrigudo, eu tenho uma agressão.
Paga, não paga. Eu feto acho que não paga.
Dentro da barriga da mulher já tá pagando.
Não, mas não tem uma outra cadeira, não paga a cadeira, o feto
não paga. Não, mas daqui a pouco vai pagar. É muito importante o que aconteceu ontem com o Palmeiras, ou seja, todos os ingressos vendidos pela internet, foi a terceira vez na história do clube, e a tendência é essa, até porque, é horrível ficar na fila virtual, eu sempre, até para comprar outros ingressos de eventos, de shows e tal, é horrível, só que mil vezes você estar na sua casa, no seu escritório, onde quer que seja, numa fila virtual, a ficar como já fiquei também várias vezes na vida,
na fila real.
Na fila real.
Fila real então, é uma tragédia. Né?
Então, assim,
vendo
é
passando
mesmo.
Na frente.
Não, nego, coisa, cambista. Até onde se sabe, não tem cambista em fila virtual.
Real é...
Agora, e que seja assim, que saia dos 150 mil torcedores para 300, 400 mil torcedores dos grandes clubes, que aconteça o que acontece, por exemplo, no modelo europeu já sacramentado, que é o caso, por exemplo, de final de Liga dos Campeões. Então, seja lá onde for o estádio, cada clube tem direito a 24 mil ingressos e tem também seus planos de sócio-torcedor. Então, o Barcelona, sei lá, tem 300 mil sócios, torcedores têm direito a 30 mil ingressos, o que acontece? É feito um sorteio público e o seguinte: os sócios do número 238.437 ao 268.437, esses é que vão ter direito ao ingresso. Se eventualmente nem todos puderem, a gente abre um outro sorteio, 100 para cima, claro, 200 para cá, e é o jeito. É mais ou menos a mesma coisa. Não dá, não tem literalmente cabimento é, tudo. Claro. Então, claro. E o que aconteceu ontem, pode acontecer outras vezes, não só com Palmeiras, é o caminho melhor a fila virtual, mas que também não dure 10 horas, porque aí não é porque tem tanta gente. É um problema do sistema, deu um bug, bugou, enfim, do que outras coisas. E é o caminho inexorável. E é bacana que, como já destacou o Fred e também o Fausto, os clubes estão trabalhando. Até o Palmeiras tem um tour que é muito legal. E agora teve o tour com o César Sampaio.
Diário. Diário.
Não. Além do Diário, tem o tour agora das estrelas. Que teve o tour do Edmundo, do César Sampaio, vai ter o tour do Amaral. E no final de agosto, prepare-se, vai ter o tour com o Mauro Betting também. Já
entraremos. Eu vou no tour.
Se você quiser ir, vai ser muito bacana. Distribuição de DVD, de livro, vai ser um negócio fantástico.
Beijos
também. E os clubes estão fazendo.
Que devolvam o celular.
E nenhuma dessas, alguém, uma alma caridosa, vai fazer. E o próprio Palmeiras, via Allianz Pacto, vai fazer um novo tour, que inclusive um tour com uma espécie de museu, exposição, um negócio bacana, que é exatamente por isso. É para tentar trazer um novo público, e é impressionante. Já é um dos 10 lugares mais visitados da cidade de São Paulo, é o Allianz Parque. E uma coisa mais impressionante, das visitas desse tour diário, 40% são não palmeirenses.
Não em Barcelona. Não são torcedores do Palmeiras. É o segundo ponto mais visitado em Barcelona.
Exato.
O segundo
do Real Madrid também.
Barcelona é uma cidade que tem muita coisa para se
ver. Sem dúvida.
Né? O segundo ponto, e o Camp Nou é um estádio velho. Estádio antigo, um estádio superado.
O museu é sensacional.
O museu é um negócio deslumbrante.
Sem dúvida.
Então é o segundo ponto em Barcelona mais visitado.
Em Madrid,
então os clubes que acordem para isso.
É quase igual ao do Museu do Prado.
Aquela sala.
Que não é o do Flávio Prado.
São Palmeiras aí, o Fred, o Mauro. Você lembra aquela sala que tinha o Palmeiras no estádio velho, no Palestra?
Troféus.
Sim. Existe ainda a sala de troféus?
Não, claro que não.
Então, é uma burrice. É, porque não, aquela
não,
sala. Eu vou contar uma história. Vou contar só eu. Só eu
trouxe.
Isso, linda, mas é isso que eu vou contar. Só eu trouxe de Sorocaba mais de 100 torcedores do Palmeiras. Não tô brincando, não. Não, é sério isso. É sério. Eu tô falando sério. Mais de 100 torcedores do Palmeiras que falavam assim: eu não me importo tanto em ver o jogo. Eu quero ver a sala de troféus do Palmeiras.
Viaja.
Aí eu me lembro.
Essa é a Palestra Itália.
Essa é a antiga Palestra. Exatamente.
É a versão nova.
Alô, Palmeiras.
Antigo Palestra.
Alô, Palmeiras.
Quebra aí, ó.
Teve
meu quebra-quebra de novo.
Quebra-quebra foi um jogo que eu fiz no Pacaembu com alguém aqui.
Ferroviário.
Ferroviário ganhou.
Não, 0-0. O Palmeiras precisava só ganhar para
ir
para
final. Aí os caras foram lá e quebraram tudo. Faz tempo, de 90 isso.
Agosto de 90.
Então, o Palmeiras tem que reativar.
Membros da torcida organizada.
Você lembra disso? Os caras saíram da torcida uniformizada.
Aliás, o cara demorou para se arrepender, inclusive.
Eu pensei que tinha perdido o jogo 1-0.
Não, ele não se classificou.
E o clube ganharia com isso.
O Palmeiras, alô, Paulo Nobre, que eu defendo o Paulo Nobre como presidente da CBF. Que eu acho que é o... Alô, mas ele que se vire.
Alô.
Conversa com o pessoal da W Torre, conversa com quem que
eu participei.
Tem que
da
reativar
ontem
a sala de troféus do Palmeiras, do Corinthians, botar na arena.
Não, o Corinthians é bem legal, tá pensando.
São Paulo dos primeiros,
o Memorial de São Paulo.
Também
eu posso dizer, até porque também a gente está trabalhando quanto a isso. É muito difícil pelo relacionamento complicadíssimo entre
Mauro,
a construtora
vai ter que dar um jeito,
e Palmeiras.
Essa história do clube,
e é fundamental também porque os troféus, desde a reforma em julho de 2010, estão guardados.
Olha lá, Copa Rio, campeão mundial.
Todos estão guardados.
Olha lá.
Nem todos estão devidamente guardados.
Mauro, todo mundo ganhando, todo mundo sorrindo.
Você
quer falar? Não, não tem nada a ver com esse assunto, mas é só para acabar com isso de uma vez por todas, que o Flávio fica falando que o Oswaldo ganhou do Ganso no quesito assistências, né?
Certo,
e, ó, só pra acabar com isso de uma vez por todas. O Zoreba não tá aqui, mas com certeza ele vai receber o recado.
Pesado,
o Ganso, o Flávio, Prado, desde que chegou ao São Paulo até a saída do São Paulo. Garçom de ponta a ponta. No quesito assistências, de 2013, quando ele foi titular, chegou no finalzinho de 2012, até 2016, ele sempre liderou o ranking de passes certeiros para os gols do elenco. 2013, 2014, 12 assistências. 2015, foram 15 assistências. E esse ano, deixou o clube como maior assistente, com 7 passes para gols. Viu, Flávio Prado, orelhudo?
É o nosso
Zoreba! Zoreba!
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, vamos ler algumas mensagens que chegam pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp. Todo mundo falou sobre isso do Palmeiras. Alguém quer falar? Beto, todo mundo já falou sobre o negócio do Gabriel Jesus, que vai embora.
Eu acho
que...
Só uma coisa que é sobre cerveja, eu sou a favor da venda, com aqueles detalhes, para no intervalo e tal.
O Fred falou que é contra, o Zé Manuel falou
eu sou a favor, com algumas regras, né? Para de vender depois do intervalo e tal.
Plenamente.
E o nosso... Com regras.
Não, e se meter a proibida, então, aí vai ficar bom.
Seis estrelas.
Eu já fui totalmente contrário à venda de bebida alcoólica em estádio. Agora eu acho que dá pra gente conversar.
Você não é poste?
Exatamente.
Não é uma anta que fica aqui nem o
próprio. E também não sou pinguço, só para deixar claro.
Como uma guarda.
Aprecio com moderação.
Eu Márcio Espípulo.
Desde que haja critério, Vanderlei, para ninguém sair chumbado lá e arrumar confusão, fazer preservação.
Os caras já entram chumbados.
Cair pro campo, cair no fosso. Pode vender.
Eu acho que tem que ter regras.
Só um detalhe. Nós fizemos o camarote do Corinthians no último domingo e fizemos com o Botafogo. O Corinthians abre o camarote às 11 horas da manhã.
Tem show, tem
com bebida alcoólica, com o show da Jovem Pan, com comida e tal. Vai até às 14, Vanderlei. A lei diz que 2 horas antes do jogo é permitido se beber no estádio. Ou seja, o Corinthians foi até às 14 e para às 14 e retorna 1 hora após o jogo. Ou seja, não houve um problema. Pelo contrário. As pessoas celebraram, foi uma grande festa.
Bacana. Agora, a gente está falando para 40 mil pessoas que vão ao estádio. Esse é o público consumidor, teoricamente, para quem vende ou vai vender cerveja. Tem o camarote, que é uma área VIP, uma área...
Mas você faz experimentos
com isso.
Não,
também,
exatamente.
Mas eu estou dizendo, nos camarotes, obviamente, que é uma área restrita e tal, tem que vender mesmo, acho que tem que vender, bacana, sem problema. Aquele que vai, que senta no seu lugarzinho lá, eu acho que tem que funcionar. Tem que existir bares.
Sem dúvida.
Com restaurantes. O mundo todo.
Tudo isso.
Horário estabelecido, pode ser no intervalo também.
Exceto as organizadas. Vanderlei, as novas arenas, elas têm áreas business. Tanto a Arena do Palmeiras como a Arena do Corinthians têm áreas business, que custam caro.
É restrito
então,
demais,
né? Não, mas custa caro.
A grande massa não, deveria
mas peraí, a grande massa, eu acho que as organizada.
Que já existiam, tem que ser uma coisa mais organizadinha.
A organizada é 10% do estádio, viu?
Sim, mas
é 10% do estádio.
Eu digo, tem alguns setores também que precisariam ser melhor trabalhados também, pelo menos na minha opinião aqui, ó. Alberto José Pinheiro de Paiva. Aqui em Portugal tem o meu lugar anual para todos os jogos do Porto. Se não posso ir ao jogo, aviso ao clube e recebo de volta uma parte do preço que paguei pelo bilhete.
E o clube revende.
Para o nosso canal do YouTube, quais as mensagens, Márcio Espípulo?
Eu tô no ar, já te ligo.
Já se liga, Beto. Boa.
Milton César. Milton, escreve aqui, ó. Cadê o Daniel Lian?
É meu primo, esse Milton César.
Hoje é aniversário. Se você deixar eu ler aqui, a gente pode.
Perdão.
É ansiedade. Cadê o Daniel Lian? Hoje é o dia da Ellen. Hoje é aniversário da Ellen Rocha. Será que ele foi dar um rolê com ela? O Jorge Aníbal. Amigos, a gente está se divertindo muito com o melhor programa de esporte do meio-dia. Um abraço a todos. André Porto, Verdão...
É meia-noite também. Eu ouço meia-noite.
Verdão tem o melhor time e o melhor estádio do Brasil. Eros Filho, Museu do Morumbi tem 3 Libertadores, 3 Mundiais, 6 Brasileiros, 12 troféus internacionais, etc, etc, etc. Ulisses...
São Paulo tem grandes espaços lá para fazer sempre coisa...
Claro que tem. Quem conhece?
Primeiro Memorial.
Pô, o Morumbi é lindo, rapaz.
É lindo.
É lindo.
Hoje, loja do São Paulo.
Hoje eu estava discutindo aqui pela manhã. É importante isso, porque muitas coisas que a gente fala nos bastidores, a gente esquece por um motivo ou outro de falar também no ar, mas que são coisas que, sem dúvida, as pessoas têm que saber. Nós estamos falando desse levantamento aqui, e aí eu dei um número aqui, São Paulo, média dos últimos 5 jogos, 10 mil e alguma coisinha, não foi? Foi o que eu falei.
falei aqui dos jogos do Brasileiro. Aí as opiniões foram as mais diversas na redação. É bom porque o ouvinte adora bastidor, né? E é importante a gente contar isso também. Alguém disse o seguinte: olha, mas o estádio é antigo, o estádio tem problema, aquela coisa toda. Eu falo: olha, eu não coloco como um efeito, como já disse aqui, um efeito complicador um público não muito grande no Morumbi devido ao estádio. Pode ter uma informação espetacular, falar: olha, essa é a grande motivo. Eu não vejo assim.
Claro.
Bom,
que não.
Mas, além disso, 10 mil é a média. Vocês sabem qual é a capacidade para aquele anel inferior? Não um grande anel aberto. É mais ou menos, recebi essa informação, mais ou menos. Se
chama
não for,
concept hall aquela parte.
Se não for esse número, alguém vai corrigir, sem dúvida. Mas em torno de 15 mil lugares, naquele anel, o segundo anel. Tem o grande anel.
Segundo.
Aquele anel
são
tem
as antigas tem cadeiras inferiores.
Cadeiras cativas.
Inferiores,
15 mil. Eu não sei se tem algum impedimento, então eu só quero dizer o que eu disse. 15 mil lugares. A média do São Paulo nesses 10 mil.
Lindo.
Por que que o São Paulo, ele sabe perfeitamente que vai jogar contra o Nogueirópolis, a gente já falou isso tantas vezes, não vai um grande público. Então faz o seguinte: fecha o anel superior e oferece para o cara que poderia tomar uma garoazinha nesse frio, o fato de assistir o jogo numa área coberta, para ele sentir o sabor, como é estar num lugar diferenciado. 15 mil vai diminuir o custo operacional, enfim, até o pessoal pegar gosto. Essa é uma ideia. Outra ideia, que claro, ninguém vai abordar. Mas lá em Nogueirópolis, se eu fosse alguma coisa, eu faria.
Na Arena Nogueirópolis.
Claro. Eu venderia.
Na parte inferior da
Arena. O Beto Saad, que é um homem também importante na área comercial, poderia. É delírio. No primeiro anel, no grande anel.
Já estamos traçando o plano para Nogueirópolis.
Já que está fechado, você vende para colocar 4 grandes logotipos: empresa importante A, B e C, nos 4 gol do fundo, gol de entrada e nas duas laterais. Pintura, bacana. Então o estádio vai ter 15 mil pessoas embaixo e lá em cima 4 grandes logotipos para, claro que pagarão ao São Paulo, evidentemente, uma boa grana. Ah, mas e aí, quando tivermos 60 mil? No contrato vai ter. Em jogos especiais, o seu logotipo vai ser coberto por bumbuns. Mas você vai, em troca disso, receber isso,
ou
isso,
você coloca o logotipo em outro local, sem dúvida.
Ok, você entendeu? Então, porque você tem um estádio grande. Se o São Paulo fosse construir um estádio hoje, ele não faria para 100 mil pessoas.
Ah, ninguém faz no mundo.
Isso, mas ele não vai derrubar, porque é uma obra bacana. Então, dá para criar alguma coisa. O São Paulo pode. São Paulo tem torcida. 120 mil, 110 mil sócios torcedores. Fez um jogo aí que ele recebeu 7 milhões e meio de renda, com 60 mil pessoas na última quarta-feira. Então, público, consumidor,
claro que tem.
Só Lelê. Falta levá-lo.
E um detalhe,
trabalha mal,
um detalhe é que aí, o São Paulo supera as novas arenas, tanto de Palmeiras e Corinthians. São Paulo tem uma academia montada que funciona 24 horas. São Paulo tem um restaurante japonês que funciona fora dos dias de jogos e é absolutamente lotado todos os dias. São Paulo está montando agora um restaurante árabe para atender as demandas que são necessárias e já tem reservas até o fim do ano.
Tem um salão infantil.
Então, tem um buffet infantil, ou seja, nem Arena Corinthians, nem Arena Palmeiras possui esse tipo de facilidade, esse tipo de entretenimento para o torcedor. O Morumbi possui. Então, o São Paulo está, sem dúvida alguma, pensando da forma que você está dizendo. Só que tem um detalhe, meu craque Vanderlei Nogueira. E as organizadas? Você tem que deixar as organizadas lá em cima. Eles não vão se sujeitar a descer de maneira, digamos, decente até, fazendo um trocadilho, para sentar na cadeira. Eles querem ficar...
Mas não é só uniformizada também. Tem aquele cara que prefere a arquibancada.
Sim, mas a uniformizada, com certeza, ela vai no contraponto dessa brilhante ideia que o Vanderlei deu para poder congregar, inclusive, a comunidade que vai ao estádio de futebol. É isso aí.
Eu não concordo com essa história de que a organizada prefere arquibancada. Eu acho que você é o que você tem que
utilizar. Ah, prefere, Vanderlei.
Não, eu acho que você tem que usar o que é oferecido a você.
Sem dúvida.
Você é o dono da casa.
É, se a Hélia Rocha estiver lá, o cara
vai. Posso ler mais duas? Só aqui, ó.
Por favor.
O Tá Na Casa Lobo. Mauro, então vai lá e fica chocando os troféus. É a única coisa que vocês podem fazer hoje em dia.
Ah, que várzea. Que várzea.
Ulisses, o Flávio vai morrer de vocês falarem no Ganso. Ele tem inveja.
Nós aproveitamos que ele está suspenso hoje e falamos. Alô, alô, boa tarde.
Ele foi colocar um pino. Alô?
Quem fala?
Paulo de Taubaté.
Fala, Paulo, como é que você nos acompanha no Vale do Paraíba?
Estou aqui na TV Antena Claro, 103.
Ah, bacana. E você torce para quem?
Palmeiras.
Opa, líder do campeonato.
Queria falar duas coisas com o Mauro.
Pode falar, ele está ouvindo.
Ô, Mauro, tudo bom?
Tudo ótimo.
A minha filha é palmeirense e ela deu a ideia, não sei se... Tá certo? No hino do Palmeiras, quando é tocado na arena, não pode ser cantado em vez de ser tocado?
O hino do Palmeiras ou hino do Brasil?
O hino do Brasil, quer dizer.
Aquela versão.
Então, há um projeto também de se fazer uma versão We Are The World do hino brasileiro, a versão brasileira. Tem sim.
É. E outra coisa, ela é muito palmeirense, ela vai fazer aniversário, não tem como você arrumar um ingresso pra ela.
Ah, tá. Pode ligar lá. Pera, eu mando o celular do Mauro Betti pra você. Pode ficar tranquilo.
Quando que ela faz aniversário?
O Mauro Betti tem.
Vai passar.
Tá louca pra conhecer o estádio.
Só vou ver se a gente consegue. Não, olha, gente, por favor, não sou.
Tem ingresso, sim.
Abre essa exceção.
Não, mas o Mauro tem ingresso.
Mas esse ingresso que você tá me dando aqui, de que
eu sei. Não, esse é. Eu que eu sei, alô Palmeiras, 50. 50 e.
Nas redes sociais do Nilson.
Obrigado. O ingresso de domingo, obrigado, viu, Mauro?
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Alessandro.
De onde, Alessandro?
Barra do Piraí.
Barra do Piraí. Fica onde, Barra do Piraí?
É 40 quilômetros de Volta Redonda.
Bacana. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Você está entusiasmado para os Jogos Olímpicos? Não está? Como é que você está?
Pela pira aí, né?
Olha, cara, entre os outros esportes, tudo bem. Mas a nossa seleção, infelizmente, não estou entusiasmado, não.
E você torce para quem aí no Rio de Janeiro?
Fluminense.
Para o Fluminense.
É.
Bacana. E qual é a sua mensagem?
Não, eu quero dizer ao Mauro, que é palmeirense, que ele pode ficar tranquilo que esse ano o Palmeiras é campeão brasileiro. É o virtual campeão.
Eu agradeço, mas isso que me dá medo.
Não.
Obrigado.
Obrigado.
Impressionante, o Palmeiras está ocupando um espaço, campeão, né?
Campeão, e o Brasil vai ser
cada ouro, vez mais o pessoal fala, mas é medo.
E o Brasil vai ser ouro na Olimpíada.
Legal. Olha, tem mais um prazo. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Wagner de Santo André, tudo bom, meu querido?
Fala, Wagner, torce pra quem?
Opa, mas eu sou 20 anos, faz tempo que eu não consigo falar com vocês, estou muito contente hoje de ter conseguido.
Ótimo, a gente, não fica nervoso, mas a gente até adora que essa dificuldade exista.
Eu sei, pra dar chance pra outras pessoas,
não,
né?
Não, porque tem muita gente ligando, então a gente fica feliz com a audiência. Se fosse uma molezinha, tipo assim, olha, nem tirei do gancho, já tem. Aí não tem
mas,
graça.
Mas, Wanderlei, tudo é resultado, vocês fazem um ótimo programa, mas vamos ter uma ótima audiência, isso é normal.
Nós agradecemos.
Se dá uma tranqueira qualquer, cara, vamos ter um dialzinho pra você mudar, né, cara?
E qual é a sua mensagem?
Então, eu queria perguntar duas coisas sobre o Corinthians, se vocês quiserem responder no bloco do Corinthians, eu não tenho problema nenhum. Eu queria saber primeiro sobre o Alexandre Prato. Quando ele retornou agora, ele tem mais 6 meses de contrato com o Corinthians.
Dezembro você nem conta, né? Porque dezembro o campeonato acaba logo.
Dia 6.
Mas acabando esse contrato, ele tem o passe livre.
Tem. Tá livre.
Pato livre.
Vai jogar muito esse tempo que nem tá no Corinthians.
O Andrés acha isso também.
Ele é mau caráter e ele vai jogar muito pra valorizar, valorizar o Pato. Ele é mau caráter. O Pato é mau caráter, cara. Ele foi pra lá, não conseguiu jogar uma partida aqui, já tá treinando, se matando, dizendo que tem sentimento pelo Corinthians. É papo furado, não tem sentimento nenhum.
E você é corintiano?
Ele é o bolso.
Você é corintiano?
Eu sou corintiano, cara.
Legal.
E eu não gostaria realmente de ver o Pato com a camisa do Corinthians. Essa é uma tristeza bem grande pra mim, porque já vi tanta gente boa jogar ali, Marcelinho, Neto.
E se ele começar a marcar 3 gols por jogo?
Mesmo assim, pra mim, não levo muito em consideração, não.
Legal, obrigado. E lembrando que o Pato, o André Ranieri me informa, se destacou no treinamento com os reservas.
e fez uma apresentação legal.
Tá treinando, judô,
tá treinando.
Ele deu uma chibará, ele falou.
Em cima disso mesmo, em cima disso. Vocês continuam, teoricamente, ou já mudaram, vocês não são postes, né, como diz o Nilson?
O quê?
Com aquela, se ele voltar fazendo gols e tal, claro, vai voltar...
É só alegria.
Vocês acham isso?
Sem dúvida. Mas que ele faça gols, de carrinho na lateral, de bico pra lateral e comemore, rede social. Ele vai ter que fazer uns 3 ou 4 gols por jogo e ainda...
Eu prefiro esperar bando de louco na linha do
Mauro. O ouvinte da Jovem Pan, Nilson, ele, no final de semana, aí, participando de um dos nossos programas aqui no bar, falou disso. Ó, sabe que a gente adora o Romero? Que ele se mata. Não, pode ser, não é craque, mas sua camisa. O Pato ficou olhando pra lua, assim. Então, o Pato, eu concordo. Além de gols, ele vai ter que mudar um pouco o comportamento dele. Ele não vai ser jogador de dar carrinho. Isso não tem jeito. Mas tem que mostrar, tem que suar a camisa, tem que mostrar a dedicação.
O torcedor, pra conquistar o torcedor. Atrás queria ver o Romero longe.
Então, mas ele conquistou o torcedor fazendo o quê? Se dedicando, jogando, dando carrinho. Jogando. Às vezes não faz gol, mas o torcedor vê que ele corre o tempo inteiro e dá o sangue. Então, o cara, quando ele vai mal, o cara até...
Mas aí é exagero, já. Vão querer que ele pegue a Ana Maria Braga e largue a Fiorella. Aí já tem os caras que se viajam, né, Vanderlei? Pô, vão querer que o Pato faça uma coisa que ele não... O Pato nunca fez isso na carreira. Ele foi vendido do Inter pra Europa sem fazer isso. Não adianta também achar que o Pato vai se transformar da noite por dia.
Essa questão do Pato é a questão de empatia. Definitivamente não tem.
Não casou.
Não deu casamento, Corinthians e Pato. Não deu. Ele pode marcar.
Ainda ele chutou aquele pênalti lá, piorou.
Eu acho que não vê a hora que passe esses 6 meses rapidinho.
Eu tenho essa.
Eu não vejo a hora que chegue.
Mas ele joga muito mais que todos que tem lá, ele joga.
Se eles pudessem ter.
Mas
ele não é burro, né? Não. Ele sabe que ele vai ter que jogar bem nesse tempo, exatamente.
O craque corintiano, o Pato precisa conquistar a torcida do Corinthians. O bando de louco precisa ser conquistado pelo Pato. Se o Pato conseguir conquistar o torcedor corintiano, seja na forma de agir, seja na forma de jogar, seja fazendo gols, enfim, o Pato tá salvo. Porque qualidade ele tem, competência ele tem e demonstrou, e ele é melhor. Já foi falado aqui inúmeras vezes que boa parte dos jogadores que lá está. Só que está uma incongruência, Vanderlei. A gente entrevistou o Andrés no domingo e o Andrés disse que o Mano Menezes não quis o Pato, o Tite não quis o Pato. E aí, a incongruência que há é o seguinte: quando você contrata um jogador, e ao que parece ele custou 45 milhões de reais, quando você contrata um jogador...
Oficialmente 40.
40. Não tem... eu chego para lá, chego para cá... Não tem que ter um alinhamento entre a diretoria de futebol, a presidência do clube e o departamento técnico, porque um investimento dessa natureza, não é possível você pegar um cara que vale 40 milhões de reais e deixar à disposição do treinador, para o treinador decidir a vida do cara. E aí o Andrés, ainda mais ilógica a manifestação dele, ele diz o seguinte, que se não quiser jogar no Corinthians, eu ponho ele no Bragantino. E deprecia um pouco a figura do Pato em relação ao torcedor apaixonado corintiano.
Eu tenho 100% de dúvida, 100%, que o Mano e o Tite não gostariam de ter o Pato no time. São dois grandes treinadores, entendem muito de futebol. Eu não acredito nessa história, mas nem...
O Tite queria o pênalti recuar e já não era muito não acredito.
Eu lembro bem que a gente votou nele de pior do jogo. De pior em campo várias vezes naquela época.
Não, mas não acredito.
Cara, o cara não joga, vai fazer o quê? Quem que segura?
O Mano e o Tite não gostariam de ter o Pato no time.
Eu pessoalmente...
Peraí, pô. Era um pouquinho. Você não gostar de ter o Romero no time é uma coisa. Agora, você não gostar de ter o Pato...
Eu não estava falando
só como jogador.
Fausto Favara tirou as palavras da minha boca. É óbvio que nem o Mano e nem o Tite, que são dois treinadores importantes, diriam...
Criar um péssimo jogador. Olha,
perna de pau, não dá pra jogar. Óbvio que nem
o conjunto da obra.
Isso aí. E aí eu concordo com essa informação. Eu acho que nem o Tite, que não conseguiu fazer
o Pato jogar. E o Mano.
Por essa isso informação que eu acho que deve que
o Andrés
ter algum...
falou. Eu acho. A única coisa por do Andrés que não bate na entrevista que ele deu ao Alberto, na minha opinião, a única coisa que não bate é ele fez como dirigente, fez um discurso, olha, vai jogar muito, e não sei o quê, quando acabar vai embora, e porque não, os dois que não quiseram, não. Foi uma decisão conjunta.
Claro. Até porque sabemos não queria, que quando a diretoria
o Tite não queria, e o Mano não queria.
E o Pato parece que não queria Andrés, jogar bola também.
O Andrés, como dirigente hoje do Corinthians, é claro, os dois já foram embora, vou jogar.
Vanderlei, eu só queria falar uma coisa em relação ao Pato. Eu só gostaria de falar uma coisa em relação ao Pato. Eu acho que a conta do Pato não é mais de 40 milhões. No negócio com São Paulo, o Corinthians, por exemplo, recebeu o Jadson, que foi negociado. Então você tem que descontar o que o Corinthians ganhou. O aproveitamento técnico do Jadson tem que ser descontado nessa conta. A venda do Jadson, por exemplo, o dinheiro que entrou, tem que ser descontado nesses 40 milhões. Então é uma série de coisas. O prejuízo, se não der certo agora, se ele jogar nesses 4 meses, já diminui um pouco mais ainda. Se tecnicamente ele der um retorno. Mas sim, não discordo disso. Mas o prejuízo não é de 40 milhões mais.
Mas só não esqueça que o salário é de 800 mil.
Mas aí, Vanderlei.
Quase nosso Esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão.
Vamos aproveitar.
Corta o Nilson, Vanderlei. O Mauro Betting deu há instantes a informação de que, olha, esse negócio do fechamento da janela é uma verdade, mas tem que fazer um asterisco. É bom explicar. E a gente já fala sobre isso, se foi boa, se não foi boa a janela para clubes brasileiros. Quero ouvi-lo, Mauro Betting.
Bom, lembrando, né, essa questão, só para eu reafirmar, quem tiver contrato rescindido, mesmo estando fora do país, pode ser contratado até o final das inscrições do brasileiro.
O Diego Tardelli,
por exemplo, Diego rescindindo com o Fenerbahçe, o Alex Zagueiro, que estava no Milan, aquele do Santos, enfim.
Alex não fechou.
Por hora, até porque a gente precisa aguardar, eu confesso nesse momento não saber, mas até vai tudo muito bem encaminhado com o Nico Lopes para o Internacional. Que é muito bom. Ah, é caro, sim. 4 milhões de euros não é um negócio normal para 50% dos direitos. O Palmeiras, o Cuca queria o presente, não. Do Palmeiras prefere terminar as obras da academia, o que não deixa de estar errado. Mas o Nico Lopes seria ótimo para o Palmeiras e para qualquer equipe. Fechando o Nico Lopes e mais o Serras, eu gostei muito da janela do Colorado. Acho que o Internacional se reforçou bem nessa janela.
E você,
Diego, no Flamengo? Eu gostei do Diego no Flamengo. Acho uma boa contratação. O Diego, tá certo que na Europa não foi o Diego que jogava no Santos, mas eu acho um bom jogador pro meio campo, um jogador interessante, vai ajudar muito o Flamengo, que tá
31 anos, né, Fred?
Na parte de cima, 31 anos de idade. É jovem. E tem a chance do Flamengo utilizar a camisa número 1 com o Diego. Camisa número 1 não é utilizada há 2 anos por goleiros.
Ah, legal.
E o Diego pode jogar com a camisa número 1, acabou de rescindir o seu contrato na Turquia, e falta um anúncio muito oficial pro Diego. É um bom reforço no Flamengo.
É, porque...
A dupla Diego Robinho jogando longe de Santos.
São Paulo que perdeu tanta gente, hein? Não contratou ninguém, hein, de expressão aí. Tanta gente, o São Paulo deveria perder o Caleri. Podia ter lutado pelo Nico Lopes, mas lutar muito pelo Nico Lopes.
Talvez tenha lutado, mas
vocês
acabaram.
Pelo
Nico? Vocês acabaram de dizer aqui que é um dinheirão. Tem que pensar isso.
Você está livrando o salário do Caleri, o Allan Kardec.
Com todo respeito, eu gosto muito dele, acho um bom zagueiro, mas, por exemplo, os 22 em Maicon. Enfim, você podia ter pensado outro
dia. Aí, embora, aí foi atendendo a pressões.
E o desespero da Libertadores.
Não, também, o Michael é o Fabão da era moderna.
O Atlético Mineiro com o Thiago Neves aí, um time forte do Atlético Mineiro.
O Fábio Santos.
O Atlético Mineiro, ataque do Atlético é muito forte.
Nossa senhora, ontem dava
luta. O elenco do Galo é o melhor.
Lucas Prato,
agora o futebol.
Fred e Robinho.
Robinho não jogou nada.
Thiago Neves só.
É jogador, segundo o Flávio.
E o Diego também. O Diego
é Lucas Prato,
o Robinho. O Diego, aliás, queria ver faz tempo ele no futebol brasileiro.
Também.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan, aqui do Guaranazes.
Fala, Ivan, queremos ouvi-lo.
Acabei de ver Nilson César dizer que Michael é o Fabão moderno. Deram algum xarope pra ele hoje de manhã aí, pra ele tomar? Michael é um zagueiro como é que tá? Ele sabe sair jogando. Fabão era só bolão, pô. Michael sabe sair jogando, né? É um jogador. O São Paulo só tá aí onde tá por causa dele. Domingo mesmo contra o Corinthians. O que ele fez domingo com a bola? Comeu a bola, rapaz.
Ai, meu Deus, levou pra casa a bola.
Aí o cara vem falar aí que o cara é xarope. Não dá. Ei, Vanderlei.
Olha, obrigado, viu, por ter ligado, viu?
Eu prefiro André Dias e Miranda.
É, mas
se ele gosta, se ele gosta do Maicon.
Eu acho muito bom o zagueiro Maicon.
O André Dias e o Miranda jogaram muito bom.
Não, Miranda muito mais.
Mas o São Paulo só chegou à semifinal também por causa do Maicon.
O Maicon é muito importante no São Paulo.
É mais ou menos.
Eu não pagaria o que foi pago, mas é muito importante.
Pergunta se eu gosto mais do Maicon ou do Fabão.
Você gosta mais do Maicon ou do Fabão?
O Fabão
ganhou mais pelo São Paulo, Nilson. Mas tecnicamente não dá pra comparar.
Agora, também, não, elenco,
tecnicamente?
Paranhos.
Tecnicamente,
o Fabão. Tecnicamente, é a mesma coisa, Maicon.
Não, Nilson.
É a mesma coisa.
Eu queria saber, você gosta mais do Maicon ou do Gacém?
Gacém.
Fabão e Teba são
similares. Maria, Eletro.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Britinho de Saltinho.
Quem fala?
É o Britinho de Saltinho.
Saltinho?
Isso.
Legal.
Próximo a Piracicaba.
Ah, eu sei. E qual é? E você torce pra quem?
Corinthians.
Pro Corinthians, qual é a sua mensagem?
É o seguinte, tá falando do Fábio Prado aí, que sempre o Bacurau acaba jogando, né? Você percebeu? O do São Paulo, o do Corinthians, do Romero, o do São Paulo, esqueci o nome. Nossa, tem um gravante lá.
André? Não. O Caleri?
Não.
Do Corinthians,
do São Paulo.
Do São Paulo.
Kardec.
Ítalo Gilberto.
Centurion.
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 Careca, Luiz Fabiano, França.
E aí?
Não, Centurion. Então, no final da coisa, você percebeu, passou tantos atacantes bons e eles acabam sempre jogando.
É verdade. É o que o Márcio Espípulo diz. Eles são...
Jesus!
Estão sempre escalados. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcos, São Miguel Paulista, São Paulino.
São Paulino. Diga, Marcos.
Vanderlei, duas perguntinhas rápidas.
Pode fazer.
A primeira, você só pergunta pro Nilson César se ele acha melhor o Maicon ou o Marião. Ele vai lembrar do Marião.
O Marião, o Maicon ganha um pouquinho, mas do Fabão empata.
O Marião era duro.
E a outra?
A outra é do Lula. O Lula bom. O Lula que participava
da mesa redonda. Estamos aqui.
O Luiz Carlos Quartarolo não está
conosco.
Não está mais aqui, mas está aqui em São Paulo e é um ótimo profissional, sem dúvida alguma. Olha, alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei Nogueira. É a Lili Gomes do Belenzinho.
Diga, Lili.
Vanderlei, faz tempo que eu não ligo. Eu obedeci. Eu posso falar hoje, né?
Pode, com aquele poder de síntese que você tem, pode, claro.
Ah, então, é assim, posso falar do Pato?
Pode.
Ah, então, o Pato, ele tem um perfil burguês. É, eu queria ele voando no São Paulo de novo. Mas como não deu, tudo bem. Agora, o Gambarça, torcedor, ele se intitula tipo um maloqueiro. O Pato não é maloqueiro, né? Então não dá certo. Mas ele vai jogar bem lá no Corinthians. Um beijo, tchau.
Belenzinho está muito bem representado.
Semana.
E outra.
Como é que é?
Semana. Bem-humorada, não agrediu ninguém. Levou numa boa.
É só levar.
É isso aí.
É só levar na boa.
Leva na esportiva.
Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde.
Alô, dona Cidinha.
Atenção, na tela, o telefone do Mauro Betting para ingressos
da Arena do Palmeiras.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Geraldo.
De onde, Geraldo?
De Atibaia.
De Atibaia?
É.
E você nos acompanha em Atibaia pela nossa AM620? Como é que você...
620.
Bacana. E você torce para quem?
São Paulo.
E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é que eu sou o torcedor do São Paulo mais velho, acho. Eu sou da idade do time. Por isso que eu queria mudar o nome desse programa aí.
Pode falar.
Eu queria pôr programa da gozação, não discussão.
Muito bom.
É porque gozação, geralmente quando fala do São Paulo, só se vê gozação aí, pô.
Quando só falamos do São Paulo, eu tô sentindo. Porque alguns acham que nós protegemos o Corinthians. Outros dizem que nós protegemos o Palmeiras. Outros o São Paulo.
O Santos, São Bento,
boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Alô, boa tarde.
Não responda.
Alô, quem fala?
É o Genival Lima, de Carapicuíba.
Fala, Genival.
É, eu queria falar sobre por que o Santos e o São Paulo jogam nas novas arenas, né? E o Mauro Betti não é palmeirense. O palmeirense era o Joemi.
É verdade. É meu pai era palmeirense. Eu não sou palmeirense.
Ele não joga porque não tem, não, nas arenas, né?
Porque tá dizendo que porque não joga no.
Não, porque que não.
Não dá, né? Não dá.
O Santos tá na nova arena, domingo,
jogo. Arena de 25 mil pessoas, o Santos aí.
Esses times que você citou só jogam quando visitantes.
Claro.
Você
viu na Arena de Brasília? Não tem nem grama.
Por causa do aluguel, né?
Não, não, não é nem por isso, né? É impensável.
Não, não tem lógica viajar.
Emprestar.
E nem gastar essa grana pra jogar no Pantanal.
Existia até uma conversa, Vanderlei, do Santos jogar na Arena do Palmeiras ao invés do Pacaembu. Isso houve uma conversa entre o Modesto Roma e o Paulo Nobre. Uma conversa informal.
E a torcida vai tratar com muito carinho as poltronas.
Esse é o drama. Porque há muito tempo São Paulo, quando não tinha as novas arenas, e o São Paulo era digamos assim, a casa do futebol de São Paulo.
Ganhava uma boa grana.
E todos os grandes jogavam lá, Corinthians e Santos. Pô, você pega aí na história.
Teve decisões, né?
Palmeiras e Corinthians.
Arrebentavam tudo.
Final, até 2009.
Era um drama. Era um drama. No dia seguinte, todo mundo ia acompanhar o levantamento do setor de manutenção do São Paulo. Os torcedores visitantes, naquele momento, né, estouravam os banheiros.
Colocaram fogo no depósito de papel higiênico, material de limpeza.
Todas as louças, enfim. Infelizmente, e até o Corinthians foi vítima disso, quando cedeu aquele espaço pequeno para a torcida organizada. Foi uma coisa. Quebraram cadeiras.
E no caso do Palmeiras também a mesma coisa.
E os clubes tiveram que pagar. O Paulo Nobre, por exemplo, para ser elegante, eu vou pagar o que eles quebraram.
Quiseram pagar, não sei se pagaram, mas que não quiseram pagar.
Mas não importa, não. Mas o Corinthians já fez isso. Pagaram. Alguém já pagou a conta do Corinthians também? Porque é uma pena.
Lógico.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei. Tudo bem?
Quem fala?
Altair, Avenida Industrial, corintiano.
Fala, Altair.
Ô, Vanderlei, eu queria voltar só um minutinho no tema das bebidas em torno do estádio.
Certo.
É o seguinte, Vanderlei, a gente tem que ver também que os caras, quando vão assistir o jogo e os seus indivíduos em estádio de futebol, eles praticamente já saíram em casa alcoolizados, na verdade, né? Não teria como proibir de vender bebida dentro do estádio ou fora do estádio, que a maioria deles já passa nos botecos dos bairros. Aqui mesmo onde eu moro tem uma galera no bar aqui, que todo jogo do Corinthians, eles se reúnem na faixa de 30 a 40 torcedores. Antes de ir para o estádio de futebol, eles param de manhã e já começam a encher a cara. Então fica meio difícil.
Não, a gente não pode generalizar, claro. Mas existem realmente esses que já chegam ao
inclusive quando não tem jogo.
Aos estádios.
É gibrina.
A gente está falando um conceito.
Claro.
Tipo, bares organizados, limpos, com bom atendimento,
lógico,
com regras, claro, funcionando dentro dos
se
estádios.
Se o entorno funcionar, o jogo vai ter público,
eu acho que seria
claro.
Muito legal, eu acho que
claro.
Seria. Nada contra, desde que seja organizado. Né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Francisco, de São José do Preto, palmeirense.
Fala, Francisco.
Eu gostaria de sugerir uma troca aí de um dos integrantes.
Pode falar.
É a dona Cidinha no lugar do Vampeta.
Já. Pronto. Vamos levar essa sugestão.
Não. Nosso corintiano não pode ser Vampeta.
A Cidinha é no meu lugar.
A Cidinha é nosso treinador do Corinthians.
A Cidinha tem contrato exclusivo com o filho do Mauro.
É verdade.
Ela vai entrar no meu lugar.
O Vampeta é insaível. Como diria o Mauro. É nosso treinador. Insaível. É nosso treinador. Não pode sair.
Gente, sobre o Santos, o pessoal está querendo que a gente fale aqui. Nós vamos falar. O presidente do Santos disse que se for confirmada a mesma proposta para o Gabigol, de 20 milhões de euros por 40% dos direitos que o Santos possui, negócio fechado. O que vocês pensam, mesmo que não for essa proposta? Deve sair, não deve sair? O que é que vocês pensam?
Ribeiro, a semana passada, e ele disse que o negócio está praticamente certo. Ele disse que o Santos, que tinha alguma dificuldade de aceitar o valor... Como você bem disse, se os valores forem nessa base que você disse, tá certo. Então,
para onde?
Para
a Juventus.
Para a Juve da Itália.
Que
bom. Então, o Wagner está muito animado. E aí eu perguntei, e o Lucas Lima? Ele falou, também tem uma proposta, não quis dizer se era Barcelona, se era até o Manchester City, parece que está interessado. Enfim, foram palavras dele, não vi nada na mídia nesse sentido. Mas eu acho que o Gabigol realmente vai vestir a camisa da Juve da Itália. É a mesma cor do Santos.
É, lembrando que a janela para saída vai até 31 de agosto. Tem, né? Então tem um mês, mais de um mês, 40 dias pra ainda para saída.
É isso.
É, hoje 23h59 termina a janela para vinda de jogador que tem contrato, que tem vínculo com equipes do exterior. E agora para saída vai até o final, acho que menos para a China, que já fechou.
Já fechou na sexta.
É, já fechou na sexta, mas para a Europa, por exemplo, até o final do mês de agosto ainda. Tem muito chão e a expectativa é final das Olimpíadas. Praticamente todos os jogadores que atuam no Brasil, que estão na seleção olímpica, excetuando o Fernando Prass, que já é, mas a garotada, todo mundo tem proposta, tem sondagem, todos do Santos têm sondagem ou propostas, o Luan do Grêmio, o Wallace do Grêmio, o Rodrigo Dourado tem, ou seja, Gabriel Jesus, Gabigol, mas ele tá na seleção, por acaso? Eu tô falando quem tá na seleção olímpica.
Só precisa se adaptar.
O Vampeta está aqui. E eu tenho certeza que você é o cara que...
Hoje eu tenho uma boa pra levar.
Então, hoje você, boa. Você é o cara que tem mais viajado. Olha, por todas as maneiras, de todas as maneiras. Olha, e pra aquele...
Eu levo até de barquinho.
Aquele que tá de férias. Tá de férias, não tá, só não tá viajando, esperando uma promoção. Beleza, então pintou. Ouça. Agora pintou. Então escuta, essa oferta espetacular da To Go Travel, oferta preparada pra você. Passagem aérea Fausto Favara, ida e volta, São Paulo-Salvador.
Tá? Beleza, opa.
Já dei para você o destino. Você e mais uma acompanhante.
Isso.
Por apenas R$ 799,00 ou R$ 5 de R$ 160,00. Isso mesmo.
Que beleza.
Duas passagens.
Parça jamais.
Atenção, duas passagens pelo preço de uma.
Desse
duas passagens pelo preço de uma, com embarque no dia 24, agora, para Salvador. Direto Salvador e de volta.
Vai,
preço
24.
De uma com embarque de duas pessoas. Você mais a sua acompanhante, só na To Go
Travel.
Você, a compra é exclusiva, mas tem que ser só por telefone. 11 é o prefixo de São Paulo, 31240210, 31240210. É oferta bacana. Salvador, você chega lá ainda falando que é amigo do Vampeta, você imagina...
Tô em casa.
O que vai acontecer?
Tô em casa.
Leva a G-Magazine e fica bom.
Maravilha. Quem você levaria?
Olha, se eu falar qualquer nome, não adianta. Então eu tenho que falar aniversariante do dia. Vou roubar do Daniel Leão. Ellen Roche. É aniversário dela.
Tá furando o olho.
Eu vou mexer na gaveta do Leão.
Tá furando o olho.
Mas eu vou levar Ellen Roche.
Tá furando o olho do Leão.
Entendeu? Pronto. Ela. Se eu falar qualquer outro nome, Natália.
Tá furando o olho do Leão, hein?
Então, né? Só tem que falar.
Se falar qualquer outro nome.
Qual é aquela moça que você falou?
Que será uma figuração da
Roche. Mas foi sim.
Elas não existem.
Baixa no mercado. A Ellen Roche tá embaixo. Ela já beijou casa toda da Globo. Agora a Daniel Leão posto pra baixo.
Raquel
Hickman. Trabalha aqui na Gazeta. Você pode conferir lá. Vai lá.
Esporte.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.
Seguimos com todos dentro do programa para você.
Vamos falar do Pepe, pelo amor de Deus.
Posso dar uma informação rapidinha aqui? Pode. O Santos joga contra o Gamba amanhã pela Copa do Brasil lá em Brasília. E o professor Dorival deve dar uma descansada no Renato e no Ricardo Oliveira.
Legal.
Os três da seleção já estão fora.
Vamos pro Brasil.
Perfeito. Eu queria cumprimentar o Pepe.
Zagueiro.
Qual é Pepe?
Tem que ser sempre.
Esse é cumprimento.
Qual é Pepe?
Esse é cumprimento.
Que jogou com o Pelé? O ataque do Sondrinho.
É cumprimento eterno. Queria cumprimentar o Pepe.
Pepe Guardiola.
Pepe, não, Pepe zagueiro. Pepe zagueiro que foi campeão da Euro pro Portugal.
E eleito o melhor jogador da final.
Isso, eleito o melhor jogador da final, jogando uma barbaridade.
Muito bem mesmo.
Foi campeão da Champions pelo Real Madrid.
É brasileiro.
Jogando muito bem. Jogando muito bem. E está entre os 10 melhores na lista de hoje, dos melhores da Europa.
Que bacana. Parabéns
para ele. E o Neymar, Nilson?
Não está.
Não.
Incrivelmente, fui procurando. Décimo. Não estava o Neymar. Décimo primeiro, sem Neymar.
Onde ele
décimo
tá?
Segundo,
não nem pra cima?
Neymar. Décimo terceiro, não, não tinha não, Neymar. Não, décimo não, quarto, não tinha não. Neymar. Décimo quinto, não tinha Neymar. Achei em décimo nono e achei que...
Você prefere ver lances do Pepe ou do Neymar?
É. Não, mas é injusto. Então, não, injusto? Que é injusto? Espera um pouquinho, totalmente injusto.
Você prefere ver os cinco melhores lances do Pepe ou do Neymar?
O rapaz foi campeão da Euro.
Décimo nono. Espera um pouquinho.
Campeão da Euro e campeão da Champions, e você acha injusta?
Eu acho.
Não, parabéns. O outro ficou em festinha. Não, nada. Não, não. Parabéns ao Pepe.
O Neymar não pode jogar a Eurocopa.
Ele ficou batendo bola com o Justin Bieber.
Copa América, não podia jogar, mas jogou a Olimpíada.
Regata com o Justin Bieber.
Parabéns ao Pepe. E incrivelmente, o Flávio me ligou ontem e falou, olha, você vai ver, o Neymar vai estar os dois, três primeiros nessa lista.
Ele é lindo.
Falei, então, a primeira coisa que eu fiz hoje foi procurar a lista. E não achava o nome do Neymar e não achava.
O Brasil não estava participando.
Então, meu amigo.
O Barcelona
Não, é melhor da Europa. Ele jogou na Europa.
O senhor contou o ranking da FIFA no Brasil.
Que me consta, ele joga na Europa ou no Barcelona. Pergunta se o Luis Suárez está na lista dos 10 primeiros.
Está.
Claro.
Está.
Claro. Messi.
Também está.
Neuer.
Também está.
Buffon.
Também está. Também,
os grandes estão. Müller. Também está.
O Neymar não é grande, então.
Os grandes jogadores.
O Neymar é gigante. O Pepe é o Neymar, é isso.
Pepe.
Não se esqueça disso, babalo. Ele acabou.
Ele acabou. Não está. Quer
alô,
dizer...
Boa tarde.
O rapaz não está, meu Deus do céu.
Alô?
Alô?
Quem fala?
É Nezinho, bebê.
Quem fala?
Nezinho, aqui de Itapetininga.
Opa, Itapetininga fica perto de onde, Mauro Betti?
Alô?
Mas é Rio Preto mesmo, você não sabe. Um
pouquinho depois de Sorocaba, e pela
você,
Raposa.
Você não, de Rio Preto. Você nos acompanha em Itapetininga como?
É Jorge Panil.
Oh, que bacana. E você torce para quem?
Santos.
Pro Santos, queremos ouvi-lo.
Então, Guadelei, a minha opinião é o seguinte, é sobre a bebida no estado.
Certo.
Eu acho que não é certo bebida no estado, porque a pessoa vai no estado para se divertir, torcer. Então, eu acho que no lugar da bebida devia vender um Guaraná, um sagadinho, uma coisa assim, né?
Feito o registro. São opiniões. Alô, boa tarde.
Fala, Guadelei, aqui é o Tadeu Palmeirense de Jabaquara.
Fala, Tadeu.
Eu queria perguntar se, como será a
o amanhã
da PAN nos Jogos Olímpicos. Será em bloco?
Eu respondo para você. Nós não temos os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, mas vamos dar todas as informações, como fizemos em outras Olimpíadas, em outros Jogos Olímpicos, todos com a velocidade imbatível do rádio. Nós daremos todas as informações, resultados, o que é que vai acontecer, as competições que vão acontecer durante aquele dia. Daremos todas as informações, só não temos os direitos de transmissão. É só isso, nada mais. Você continuará, como sempre, bem informado. Alô?
Se você me permite uma vírgula, vamos ganhar medalha de ouro na velocidade. 100 metros é Jovem Pan.
É isso. Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Wilson Bolton.
Sebastião lá de Itaquera, tudo bem?
Fala, Sebastião.
Deixa eu te falar um negócio. Eu sou torcedor do Santos, não sou torcedor do Corinthians, mas quero falar algo para aquela ouvinte que ligou do Belém agora.
Sim.
Dizendo que o Pato não deu certo no Corinthians, que é um time de maloqueiro, não sei o quê, e que ele se deu muito bem no São Paulo, um time da elite. Eu acho muito de elite mesmo a atitude daquelas pessoas que fizeram aquela barbárie no Morumbi depois do jogo do Nacional. Tá na hora de torcedores do São Paulo, diretoria do São Paulo, a entidade de São Paulo, parar com essa impasta de que são nobres, seu classe social alta, é um bando de maloqueiro cuja sede é na zona sul de São Paulo, só isso.
E o São Paulo emitiu uma nota anunciando o rompimento com a torcida independente que foi identificada pelas autoridades como a grande responsável por aquilo tudo. E muita gente não está acreditando nisso. Aqui mesmo recebemos inúmeras mensagens. Não, essa é a chamada. Esse é o chamado rompimento para inglês ver. Eu não tenho essa informação. Tem informação que o rompimento foi. O São Sério? Paulo assinou e está cumprindo isso. Se amanhã nós tivermos uma informação de que esse rompimento não está acontecendo, nós falaremos. Mas a informação é que a diretoria de São Paulo fez um comunicado rompendo, deixando muito claro que está rompida com essa torcida, que claramente, como nós mostramos aqui, afastou torcedores, mostrou que os torcedores do bem ficaram indignados, famílias sofreram, crianças sofreram, a polícia diz que com eles a gente só enxuga gelo, enfim, tudo isso nós já falamos aqui. Nós somos
a voz daqueles que mostraram indignação, respeitando o São Paulo e os seus bons torcedores. Porque o São Paulo, obviamente, pela instituição séria que é, não abraçaria aquilo que os vândalos fizeram.
Claro que não.
Ninguém abraça aqui.
Chegou claro que não. Então, claro que
então,
não.
Esse é o detalhe. Não dá mais, Mauro.
O São Paulo não abraçaria, mas nós abraçaríamos.
O que, que é aquilo ali?
Aliante Clube de Sorocaba.
Bacana.
Olha lá, pessoal com a camisa do São Bento. É
camisa
de uniforme do São Bento.
Bacana. Bacana.
Ele te adora.
Norwegian na viva. Homenagem à nossa queridíssima Denise Campos de Toledo. O perfume hoje é Balada Premium. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.